Acho que já podemos dar início a esta audição. Agradecer desde já a disponibilidade da Confederação Nacional da Educação e Formação para estar presente nesta audição. Esta audição insere-se num conjunto de audições que foram feitas, convidamos um conjunto de entidades coletivas e individuais para que viessem dar o seu contributo naquela que foi uma resolução da Assembleia da República para refletir sobre aprofundar a proteção das crianças, das famílias e promover a natalidade. Foi neste sentido que endereçamos também um convite à Confederação Nacional da Educação e Formação e agradecemos desde já a vossa disponibilidade. Está presente o Dr. João Alvarenga Fernandes, o Presidente da Direção, Sofia Reis, assessora, e Rodrigo Queiroz e Melo, também membro da Direção da Confederação Nacional da Educação e Formação. Estão presentes pelos grupos parlamentares, pelo PSD, a Sra. Deputada Maria José Castelo Branco e a Sra. Deputada Nilza de Sena, e pelo PS, a Sra. Deputada Sandra Ponteira. O meu nome é Diana Ferreira, sou deputada do PCP, irei também intervir nessa condição. Estou a coordenar esta audição por ser relatora do relatório que resultará do conjunto das audições feitas neste âmbito. O método que propunhamos era que tivessem uma intervenção inicial num tempo máximo de 15 minutos, passando de seguida a palavra aos grupos parlamentares para que interviessem também num tempo máximo de 4, 5 minutos e novamente devolver a palavra à Confederação para que no final respondessem a alguma questão colocada ou aprofundassem algum assunto ou algum tema que entendessem dever ser aprofundado, também num tempo máximo de 15 minutos. E se concordassem, então assim, passaríamos já a palavra, penso que, ao Dr. João Alvarenga Fernandes. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Presidente desta sessão, senhores deputados. Em primeiro lugar, naturalmente, a minha saudação em nome da Confederação Nacional de Educação e Formação. Agradecer também a oportunidade de, em nome da Confederação e naturalmente como Confederação, em nome de todo o setor que representamos, a oportunidade de expor o nosso pensamento sobre o tema em apreço e que a nós, como setor, nos diz muito. A Confederação Nacional de Educação e Formação integra, naturalmente, a AEP, a Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular, a ANESPO e a APEC, portanto, mais de 700 escolas no país, e, naturalmente, lidera todo um setor de mais de 20% do sistema educativo. A promoção da natalidade é, para nós, um tema central, e isso é evidente porque sem alunos não se justificam escolas. E por isso o nosso empenho em dar o nosso contributo para uma política eficaz de natalidade. Consideramos que quando um casal pensa em ter um filho, é inevitável que pense logo na creche, se existe ou não. Portanto, na escola, quanto custa, quanto é que vai custar a escola, em que condições é que o seu filho depois poderá frequentar a escola, a qualidade da escola. Tudo isso, penso que uma paternidade consciente e responsável passa e pensa nestes aspectos. Por isso é que a Confederação tem este tema com muito apreço e a Confederação tem vindo a dizer e a defender um sistema educativo plural com autonomia, liberdade e equidade. Para a Confederação, as políticas públicas devem ser baseadas na criação e incentivos, competindo à sociedade civil a construção do Portugal de amanhã. Queremos um país sustentável, solidário, equitativo, baseado na formação dos seus cidadãos. O setor da educação e formação deve ser um dos pilares destas políticas públicas de promoção da natalidade, proteção das crianças e apoio às famílias. Por um lado, porque as crianças e jovens passam toda a sua infância e adolescência na escola. Por outro, porque essas fases da vida dos filhos são as mais delicadas para as famílias. Em Portugal, hoje, todas as crianças estão na escola entre os 6 e 18 anos de idade e a grande maioria entra na escola no pré-escolar com 3 anos e aqui estarão cerca de 85% das crianças. O sistema educativo que defendemos, que seja composto por iniciativas da sociedade, a operar em condições de autonomia, liberdade, equidade e qualidade, tem de ser parceiro ao serviço das famílias e não o inverso, como sucede num sistema monolítico e centralizado. Entende a confederação que representamos que devem ser criadas políticas públicas de promoção da natalidade, proteção das crianças e apoio às famílias centradas no sistema educativo. Estas políticas públicas devem ter como eixo fundamental o apoio à família na condução do processo educativo dos filhos, sendo a família o principal agente de definição das relações com o sistema educativo. Políticas que respeitem e promovam o encontro entre as necessidades das famílias e a capacidade de cada escola para as satisfazer com rigor, flexibilidade e liberdade. Como medidas setoriais concretas, defendemos generalização da ação social escolar a todos os alunos que ela tem direito pela sua condição de insuficiência económica. Melhoria dos contratos de desenvolvimento de apoio à família, educação pré-escolar e outros instrumentos de apoio à frequência deste nível de educação. A desigualdade nas condições de acesso ao pré-escolar é uma questão essencial, geradora de desigualdade inultrapassáveis, uma vez que se trata de um período determinante na condução da personalidade, da construção da personalidade, métodos de trabalho e de organização, socialização e aprendizagem. Melhoria dos contratos simples de apoio à família no ensino básico e secundário, de modo que sejam um verdadeiro apoio para as famílias com menos recursos. Atribuição de bolsas para a frequência do ensino profissional nas zonas do país onde não existem. Aumentar a dedução fiscal em IRS das despesas de educação, de modo a diminuir a dupla tributação daqueles que optam por ter os filhos no ensino particular e cooperativo. Promover a regulamentação dos tickets escola, que pensamos ser um bom instrumento. Criação de uma plataforma eletrónica de matrícula e inscrição na escola que torne mais justo e transparente o processo de inscrição nas escolas públicas e estatais, de modo a garantir a liberdade de escolha entre as escolas estatais das famílias com menor capital social. Como referi, a Confederação Nacional de Educação e Formação defende para Portugal um sistema educativo plural com autonomia, liberdade e equidade e deseja que as famílias se sintam devidamente apoiadas. Muito obrigado.
Muito obrigada por esta primeira exposição. Penso que não irá, da parte da Confederação, ainda não irá intervir mais ninguém agora, ou não? Muito bem. Passava então a palavra à senhora deputada do PSD, Nilza de Sena.
Muito obrigada, senhora deputada. Eu começo primeiro por cumprimentar a CNEF, cumprimentar pessoalmente o Dr. João Alvarenga Fernandes, a Dra. Sofia Reis e o Dr. Rodrigo Queiroz e Melo, e agradecer o facto de terem tido disponibilidade para virem aqui falar connosco sobre este tema, que é um tema que é caro ao PSD, que é um tema que resulta de uma resolução que o PSD colocou e que está a ser debatida com várias entidades ao longo deste último mês. Isto significa que o PSD, quando apresenta este projeto de resolução, apresenta-o com a consciência de que é um problema estrutural e transversal da sociedade portuguesa e que, por isso, deveria convocar um conjunto de entidades para que se pudessem pronunciar sobre esta matéria. Eu não posso deixar logo neste início de intervenção de saudar também a intervenção, com a qual pessoalmente concordo na íntegra, revendo-me em muitas das posições que assumiu, e saudá-lo também por uma outra razão, porque ao longo de um conjunto de audições que temos realizado, quer em dezembro, quer já nesta semana, muitas entidades ainda têm a tentação de vir à Comissão e apresentar diagnósticos. E sobre esta matéria nós temos os diagnósticos quase todos desenhados. Há muitos estudos. Este problema é um problema que não resulta da crise económico-financeira dos últimos anos. É um problema que é transversal ao longo de várias décadas e que se agravou já no início da década de 90, acentuadamente, de modo que exige, porventura, soluções que congreguem os partidos e que ajudem a dar impulso a estas dificuldades. E nesse sentido, saúde, porquê? Porque colocou questões muito concretas, medidas mesmo, muito concretas, que vêm ao encontro daquilo que é a nossa solicitação e ao debate na Comissão de Educação. Nós temos muitas vezes a tendência para discutir estas matérias no âmbito da Segurança Social, no âmbito de outras áreas que são naturalmente muito válidas, mas que não são no âmbito da Comissão, e eu saúdo de facto porque trouxe à sede própria as soluções que têm a ver com a comunidade educativa. E eu gostava de, no âmbito dessas questões, e aludindo aqui uma delas, que é a que refere à dedução fiscal do IRS na área da educação, o PSD, precisamente, o PSD, quer dizer, os deputados da maioria, no último Orçamento de Estado, já introduziram esta valência, que é de facto importante numa altura em que as famílias também precisam deste mesmo apoio. Eu gostava de que pudesse comentar alguns, ou detalhar, porque o tempo provavelmente não lhe permitiu, algumas destas medidas que aqui propõe, e iria questioná-lo sobre uma outra que nos foi proposta por uma outra entidade. Primeiro gostava que me pudesse explicar o que é que esta questão dos e-tickets que referiu, porque algumas das propostas são claras e são fáceis, mas esta não assumi logo qual era a ideia do e-ticket em particular. E depois gostava de perceber, no âmbito de uma proposta que foi feita por uma outra entidade que aqui esteve, que sugeria, eventualmente, a flexibilização de horários para os pais que participam em associações de pais e que, por essa via, estão mais ligadas à comunidade educativa, como forma de também vir a beneficiar deste tempo de utilidade no acompanhamento da vida escolar dos filhos, e como forma também de os agregar e de os estimular no sentido de uma maior proteção da criança, porque a resolução também envolve esta questão da proteção da criança e, eventualmente, também da questão da promoção da natalidade. Eu gostava de ouvir, e uma vez que representam mais de 700 escolas, onde a comunidade educativa também é muito viva, que ligação é que estabelecem, ou que têm, da vossa experiência, estabelecido precisamente com as associações de pais, e que medidas, eventualmente esta, se pode comentar, e que medidas outras neste âmbito é que, eventualmente, poderia equacionar. Eu vou terminar saudando novamente o contributo, pedindo eventualmente se depois poderiam, não sei se já é este documento que aqui está, se podiam deixar, pronto, exatamente, que nos vai ser muito útil, e agradecendo, desejando também um bom ano de 2015. Obrigado. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava a palavra então à Sra. Deputada Sandra Pontadeira, do PS.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Cumprimentar a Confederação pela vossa presença e pelo vosso aceitar do repto lançado. Felizmente, e também por isso vos cumprimento pelo documento que nos deixam em mãos, também já na audição anterior, a Unicef também nos concretizou muito especificamente medidas concretas, passando pelo pleonasmo, que melhora e melhorem a proteção às nossas crianças e, consequentemente, às nossas famílias, que melhora o apoio às nossas famílias. Também nos deram aqui algumas medidas concretas, apresentando-nos naturalmente o diagnóstico, mas também eles nos concretizaram as medidas que, do ponto de vista da Unicef, seriam interessantes. Também da vossa parte, e felizmente, nos deixam aqui estes documentos, que para nós serão certamente documentos de trabalho. Agradecer então esta exposição e o vasto conjunto de medidas e sugestões que vocês nos deixam. No entanto, e eu também, claro que a audição a gente vai ouvindo, mas depois ficam assim algumas dúvidas e naturalmente se fôssemos a ler novamente o documento ainda teríamos outras, mas não haveria tempo agora para estarmos aqui a debruçar-nos novamente sobre estas questões. No entanto, eu vou colocar-vos aqui uma outra questão relativamente a estas esta situação que se vive por todo o país, nomeadamente que surge relativamente à crise e às crianças e às famílias que sofrem muito diretamente com estas questões, e naturalmente elas chegam às nossas escolas porque é lá que estão as nossas crianças. Portanto, eu queria que a Confederação me tentasse dizer de que forma é que nas vossas escolas, e são muitas, não é? 20% do sistema educativo português é muito, tem vindo a questão da crise a ser sentida quer pelos pais, quer diretamente nas crianças que frequentam os estabelecimentos de ensino. De que forma é que a crise tem sido sentida? Diretamente pelas crianças, de que forma é que vocês avaliam que a crise tem sido sentida nas escolas, e também pelas famílias. Depois, relativamente a uma questão apresentada, que detalhar um pouco mais quando referem a melhoria dos diferentes contratos. A melhoria pode ser muita coisa. Eu gostaria que me dessem um ou outro exemplo dessa melhoria, do que pretendem exatamente dizer com esta questão. E uma outra questão, eu gostaria de saber de que forma, se é que tem vindo a acontecer, têm sido ouvidos a Confederação sobre estas questões. Não tanto relacionadas agora com a questão da natalidade, com a promoção da natalidade, porque aí estão a ser ouvidos agora, não sei se noutra altura, noutro tempo foram também ouvidos, mas relativamente a estas questões relacionadas com a crise, com as dificuldades sentidas, se alguma vez foram ouvidos sobre os problemas que as vossas crianças e as vossas famílias sentem nos estabelecimentos de ensino. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu iria então intervir em nome do Grupo Parlamentar do PCP e em nome do Grupo Parlamentar do PCP agradecer também a vossa disponibilidade e a vossa presença. Dizer que também, como devem conhecer a posição do PCP relativamente às questões da educação, o que foi aqui colocado, nós de facto não acompanhamos essa perspectiva, mas gostaria de começar por dizer que para o PCP este assunto que está aqui em discussão não está desligado e o problema que se vive hoje, das questões de natalidade, não está desligada da situação económica e da situação social que as famílias vivem hoje. Há baixos salários, há um desemprego que vai crescendo gradualmente, há números históricos de imigração, designadamente entre os mais jovens, ou seja, há instabilidade laboral, desregulamentação de horários de trabalho, que contribuem contribuem naturalmente para que as famílias, os casais, não tenham nenhum filho ou vão adiando o primeiro filho até sentir que têm algumas condições estáveis para poder dar, para poder educar o seu filho, para poder criar o seu filho ao longo da vida, e essa decisão até de adiar o primeiro filho vai naturalmente retardando a possibilidade de ter um segundo e de ter um terceiro. E para nós isto não está desligado também das opções políticas de sucessivos governos que têm criado exatamente estas condições que resultam nesta realidade económica e social que temos hoje. Gostaríamos também de referir aqui a questão das licenças de maternidade e de paternidade, que não respondem também às necessidades, e dizer também que, por exemplo, a este respeito, o PCP também entende que deveria estar consagrado, de alguma forma, a possibilidade de o pai e a mãe gozarem a licença de maternidade e parentalidade ao mesmo tempo, porque gozam sempre em momentos diferentes e nunca acompanham os dois naqueles primeiros meses de vida o seu filho. Dizer também que entendemos que os custos que existem com a educação são também entraves e barreiras para que as famílias e para que os casais decidam ter filhos. Estamos a falar de custos da educação nas creches, estamos a falar de custos com a educação também noutros níveis de ensino, falamos aqui dos manuais escolares, do material escolar, do passo escolar para as crianças, das refeições escolares também, que são custos que as famílias vão suportando tendo menos dinheiro, porque os salários vão sendo cada vez mais baixos, os impostos vão sendo cada vez mais altos e os custos vão também aumentando. Referir também ainda aqui os custos com a saúde, embora não seja do âmbito desta comissão, mas nós entendemos que isto é uma questão de facto global e integrada, os custos com a saúde, por via até das taxas moderadoras e das dificuldades no acesso a serviços de saúde, o encerramento de centros de saúde, de serviços hospitalares, de valências hospitalares, que são também elas barreiras nesta questão de se ter filhos. Nós, aqui também sobre a questão da educação e do ensino particular, dizer que o PCP entende que a responsabilidade do Estado é assegurar uma resposta e uma rede pública na área da educação que de facto responda às necessidades da população. Defendemos isso e entendemos que essa é a responsabilidade que deve ser atribuída ao Estado. Nós sabemos que há respostas nesta área que são asseguradas por entidades privadas, entendemos que essas devem ter um caráter supletivo e nunca substitutivo da escola pública, que é o que se tem vindo a verificar. E dizer que nesse sentido o que o PCP defende é que de facto a responsabilidade do Estado é assegurar uma rede de escolas públicas, uma escola pública gratuita, de qualidade e que seja de facto para todos, conforme está na nossa Constituição e conforme me consagra também a Lei de Bases do Sistema Educativo. Muito obrigada e passava também a palavra agora novamente à Confederação. Não sei se vai intervir o Dr. João, a Doutora Sofia ou o Dr. Rodrigo.
Muito obrigado pelas intervenções que foram feitas. Uma nota das diferentes questões iria dividir pelos meus caros colegas, respostas. Começando pela última, até por facilidade, porque é que está mais recente. É nosso entendimento que o Estado, e passe a expressão, o Estado não consegue promover a natalidade. Ou seja, o Estado não consegue fazer filhos. Portanto, quando muito poderá apoiar as famílias para que aumente a natalidade. Exatamente. Portanto, penso que, começando por aí, será a função do Estado apoiar as famílias para que aumente a natalidade. E apoiar as famílias não é substituí-las depois ou apropriar-se daquilo que é um dom da família e que a família deverá continuar a fazer a gestão da educação dos seus filhos à medida que eles vão crescendo. Eu compreendo a posição do Partido Comunista e é aqui que eu tenho a divergência em relação à rede do Estado, exclusiva do Estado. Entendemos que os pais pela sua qualidade, devem continuar, à medida que o seu filho cresce, continuar a promover a sua educação e devem encontrar depois os apoios. E os apoios são diversos. Devem ser os apoios das escolas, naturalmente, das creches, das escolas que se vão constituindo e do Estado, que vai proporcionando que todo esse sistema se organize para que aquela família tenha facilidade em educar o seu filho. E penso que, começando ou referindo-me àquilo que eu disse no início, que um casal, quando pensa num filho, começa logo a ver o que é que vem a seguir. Penso que é necessário que exista previsibilidade no sistema e estabilidade também no sistema, ou seja, nós no sistema educativo não podemos estar a experimentar de 3 em 3 anos ou de 4 em 4 anos, não podemos estar a mudar constantemente as leis e não podemos também ter uma situação em que o casal pensa no filho, mas se calhar não tenho dinheiro para. Portanto, é necessário, efetivamente, o assunto que estamos a tratar, que é encontrar políticas de previsibilidade, de estabilidade no sistema educativo para que as famílias saibam como contam quando pensam num filho. Depois, quanto à situação, as outras questões que me foram colocadas, há aqui uma questão que eu recordo, a questão do ticket, eu passava ali para o Dr. Queiroz e Melo, e depois já há outras questões, mas iríamos por partes. O Dr. Queiroz e Melo, se não se importa.
A questão do ticket de educação e o que nós propomos é reforçar aquilo que estava na proposta de alteração ao IRS, que era de facto o sistema de tickets, que existe o ticket de restaurante e o ticket de infância, enfim, não sei se mais algum, era alargá-lo e reformulá-lo para caber também o ticket de educação. E a lógica do ticket de educação é de facto para evitar questões de dupla tributação e com algum benefício ao nível da segurança social, que tem, enfim, é um benefício relativo, tem como contrapartida também menor proteção social, uma vez que não há descontos sobre essas quantias, permitir que haja uma, e aí é a alteração que propomos, que parte da remuneração com limites possa ser atribuída em ticket de educação em vez de remuneração, para evitar as questões de dupla tributação e de encargos sociais, etc. Talvez pudesse também avançar já para a melhoria dos contratos, o que nós propomos, o que referimos na melhoria dos contratos, pensando nos contratos simples e nos contratos de desenvolvimento, de apoio à família, é que ambos têm os mesmos dois problemas. O primeiro problema é que são contratos celebrados com estabelecimentos de ensino desde os anos 80 e que foram suspensos, ou foi suspensa a celebração de novos contratos no final dos anos 90. O que tem como consequência qualquer estabelecimento de ensino que tenha sido criado até ao final dos anos 90 tem estes contratos. Todos os que foram criados após o final dos anos 90 não têm estes contratos, o que cria até situações de desigualdade objetiva que não têm nenhuma justificação. A questão da ação social escolar é também esta. Os alunos em situação de carência económica que frequentam estabelecimentos de ensino particular e cooperativo, ou com bolsas do próprio estabelecimento de ensino, ou com bolsas, que há muitos casos, de fundações, de mecenas, enfim, com bolsas várias, não têm direito à ação social escolar, o que não faz sentido nenhum. Portanto, a situação de carência é comprovada, é fácil. Portanto, se frequentassem um estabelecimento de ensino estatal ou um estabelecimento de ensino privado com contrato de associação, teriam a ação social escolar, aquilo que seja, a refeição, os livros, enfim, aquilo a que teriam direito pelo seu escalão. Até a questão da prova dos ingleses, certificados, pagar ou não pagar, pelo facto de não estarem ou num estabelecimento estatal ou num estabelecimento privado com contrato de associação, não têm direito ou perdem todos os direitos de ação social escolar, não nos parece razoável, até nos parece bastante ilegal e, portanto, é um apelo a que se acabe com esta situação de injustiça objetiva o mais rápido possível. E é a situação idêntica no ensino profissional ao nível das bolsas dos alunos. Os alunos de todo o país, exceto Lisboa e Valdetejo, têm bolsa de formação suportada por fundos europeus. Os alunos de Lisboa e Valdetejo não têm a bolsa. É uma questão orçamental, percebemos, mas é uma situação de desigualdade objetiva entre cidadãos que estão na mesma circunstância e que a sua geografia não pode fazer depender isto. Isto quanto às propostas concretas.
Eu ia pensar, retomar um bocadinho a questão que levantou a Sra. Deputada relativamente à ideia dos cuidados precoces, recordando que as primeiras empresas em Portugal de proteção à infância e dos cuidados precoces, de facto, nasceram no ensino particular e cooperativo e são a partir dos privados que a atenção a este, vamos chamar parte do sistema, nasceu e temos acompanhado todo o trabalho que tem sido feito no repensar e no reformular o quadro das respostas de qualidade nos cuidados precoces, quer dos 0 aos 3, quer depois em todo o trabalho que tem sido feito, acompanhamento da reformulação dos 3 aos 6, muito nesta ideia de que há que tornar um quadro claro, sobretudo para o lado das famílias. E aí retomo um bocadinho as questões que a deputada Sandra levantou relativamente a como é que os pais veem esta questão e como é que as crianças veem esta questão da crise. Eu diria que para os pais que têm o privilégio da escolha e quando escolhem, têm, sabem e criaram um quadro aspiracional para o desenvolvimento dos seus filhos, a sua participação e a sua relação com a escola faz-se muito mais intimamente, por maioria de razão, porque escolheram e, portanto, querem estar nessa postura e, portanto, são muito mais participantes nesse quadro. E o que, de alguma maneira, os posiciona também diferentemente e, portanto, se me perguntar o que é que aconteceu nas nossas escolas, eu diria que não aconteceu nada de muito especial, continua a funcionar todos os dias, com pais que têm aspirações, mesmo quando tu falar, no geral, os pais das escolas profissionais escolheram aquelas escolas porque os seus filhos tinham aquele perfil e criam esse futuro para os seus filhos. Nas escolas com contrato de associação, são em territórios onde isso acontece, onde essa circunstância é possível, e, portanto, fizeram essas escolhas. E, portanto, parte aqui de um princípio de escolha, de um projeto aspiracional que os pais têm para os seus filhos. Eu diria que isto, se calhar, é aqui que se levantam as tensões entre o que são desígnios do individual e o desenho de políticas públicas. Como é que nós conseguimos criar ou desenhar uma política pública de tal forma que consiga, de facto, apoiar e suportar os desígnios individuais, porque um casal ou uma pessoa individualmente, quando projeta ter um filho, quando digo uma pessoa, uma mãe e um pai, quando projetam ter um filho, de alguma maneira vêem um aspecto aspiracional e de desenho de futuro e que obviamente querem e se revêem numa cadeia, esperam que a vida do seu filho seja melhor que a sua, e aí esta necessidade nós garantimos qualidade nas respostas oferecidas.
Uma das questões... Muito obrigado. Uma das questões que foi colocada é se a Confederação tem sido ouvida nestes contextos. Efetivamente, a Confederação foi constituída há cerca de 2 anos e pouco, mas o setor, a questão pode se estender para o setor, se o setor tem sido ouvido. Bom, eu direi que sim, que tem sido ouvido. Agora, do ouvir a levar à prática, vai a alguma distância. Portanto, nós defendemos medidas muito concretas para o sistema educativo, de liberdade, de autonomia, de equidade, que são, para nós, três palavras muito importantes: a liberdade de opção educativa dos pais, e liberdade de educar e portanto, de ensinar e de aprender, a autonomia para as escolas, que é importante, estamos a falar para todas as escolas, não estamos a falar só para o privado, estamos a falar para todas, a autonomia das escolas, para que as escolas, no seu contexto, sirvam melhor as populações, evitarmos o chapa 3 do Minho ao Algarve. As escolas servem populações concretas e, portanto, devem poder adaptar o currículo. É certo que já foram dados alguns passos nesse sentido, mas é necessário ir muito mais longe. As escolas têm pessoas competentes à sua frente e, portanto, podem, em conjunto com a população, com os pais, encontrar as medidas mais eficazes para ter sucesso. E depois a questão da equidade, que é fundamental. O tratamento com equidade dos cidadãos. Eu costumo referir-me que não, quando queremos fazer a viagem, não perguntamos de quem é o autocarro. Queremos é saber se ele vai para o destino e se é confortável e bom. Portanto, para nós, esta questão de público e privado não é pertinente para nós. É importante é escolas de qualidade que sirvam aos interesses das famílias.
E esta, a propósito desta questão da audição do setor, gostava, percebendo que não é desta comissão, é desta casa, por isso os senhores deputados ela pertencem e bem, gostava de salientar que isso, ainda assim, o sermos mais formalmente ouvidos é uma reivindicação do setor, e a CNEF aqui apenas como representante do setor, e por isso fizemos a proposta na comissão certa sobre da adesão, portanto, da inclusão da Confederação Nacional da Educação e Formação no plenário do Conselho Económico e Social, exatamente porque entendemos que a educação e a formação são parceiros fundamentais do diálogo social, por um lado, e da construção do país, por outro. E, portanto, há locais formais para estas auscultações, para a participação cidadã, para o desenvolvimento, e 20% do sistema educativo estar afastado do Conselho Económico e Social não nos parece razoável, até porque do Conselho Económico e Social está afastado o ensino básico e secundário em geral, o que também nos parece bastante incompreensível. Respeitamos o superior, mas quer em termos de PIB, quer em termos de desenvolvimento, quer em termos de emprego, quer qualquer indicador para que olhemos, o básico e secundário suplanta largamente o superior, e portanto respeitamos e desejamos a presença do CRUP, mas a Confederação Nacional de Educação e Formação também deveria ter um lugar próprio no plenário do Conselho Económico e Social. Sabemos que está o processo legislativo em curso.
Bom, não havendo então mais intervenções, dava por encerrada esta audição, agradecendo mais uma vez a disponibilidade da CNEF, a disponibilidade do Dr. João, da Dra. Sofia e do Dr. Rodrigo, por estarem aqui presentes e por terem dado o seu contributo. Já temos aqui este documento em formato de papel e eu ia pedir de qualquer forma que fosse se era possível enviar o mesmo por e-mail, porque vamos fazer também o arquivo digital do conjunto das audições e dos relatórios, e também ajudaria. Muito obrigada.